Conflitos de índios e produtores rurais em Mato Grosso do Sul repercutem no plenário.
E Suplicy prega diálogo para integrantes do movimento do Passe Livre em São Paulo.
Ana Rita protesta contra a redução de salário de professores em município do Ceará.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB, disse que os conflitos pela posse de terras em Mato Grosso do Sul chegaram a níveis inadmissíveis, com a morte de um índio terena na cidade de Sidrolândia.
Segundo o senador, o que os índios estão fazendo não é ocupação, mas sim invasão, porque as terras pertencem legalmente aos produtores rurais.
Valdemir Mocca lembrou que muitas famílias vivem nas terras desde os anos 30 e ele acha injusto que agora estejam na iminência de perder suas propriedades.
Tenho dito há anos que o Brasil tem uma dívida secular com o povo indígena, mas essa conta não pode e não deve ser debitada apenas nas costas de um setor do país, no caso os agricultores. O país não pode mais conviver com esses conflitos, que podem causar novas tragédias de proporções ainda maiores.
A proposta que determina a aprovação prévia do Senado nos processos de demarcação de terras indígenas foi defendida pelo senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima.
Isso evitará que as demarcações sejam homologadas pelo governo sem que as partes interessadas se manifestem como produtores rurais e o próprio estado onde a reserva se localiza, disse o senador.
Não pode ser um assunto em que só interessa ao poder executivo. Só interessa, portanto, à União e não interessa aos estados, não interessa aos municípios, não interessa, portanto, a quem ali vive e a quem ali produz. Essas pessoas que foram retiradas da Raposa Serra do Sol em 2005 até hoje, muitas delas sequer receberam terras para se reassentarem. E quando receberam, receberam um quarto, uma quinta parte do que tinham lá na região.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, pediu aos integrantes do chamado Movimento do Passe Livre que busquem o diálogo com as autoridades públicas.
O senador condenou os atos de vandalismo praticados pelos integrantes do movimento nesta semana na Avenida Paulista, na capital de São Paulo.
Eles depredaram ônibus, destruíram agências de bancos, bancas de jornais e estações de metrô e interromperam o trânsito na capital. Numa manifestação contra o aumento das passagens de ônibus, destacou Eduardo Suplicy.
Ora, é preciso que todos digam a todos, vamos procurar confrontar a força física com a força da alma. O meu apelo é no sentido de que possa haver um diálogo, sim.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, protestou contra a redução dos salários de professores da educação básica da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará. O argumento é adequar as contas do município à lei de responsabilidade fiscal.
Os professores da cidade cearense recebiam R$ 2.193, mas uma lei aprovada reduziu as remunerações em R$ 650.
Ana Rita disse que a lei municipal fere o princípio constitucional da irredutibilidade de salários e a lei de responsabilidade fiscal ao limitar os gastos com pessoal. Vai contra artigo da Constituição que define percentual maior para financiar o pagamento de professores da educação básica.
O que vale mais? Um artigo da Constituição ou um dispositivo de uma lei complementar? O que vale mais? Valorizar os responsáveis pela cultura e pela ciência em nossa sociedade ou resguardar verbas para outros gastos materiais ou sabe-se lá aonde mais?
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, está preocupado com o futuro do Mercosul.
Para o senador, a opção das parcerias comerciais feitas pelo Mercosul, baseada mais na ideologia do que no interesse econômico, isolou os países do bloco e isso pode ter repercussão nas economias de seus integrantes.
A necessidade da intensificação do debate sobre os rumos das relações comerciais externas do Brasil reside na consciência das imensas transformações que se operam na economia internacional com um momento econômico preocupante que o Brasil parece ter voltado a atravessar.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a adoção por parte do governo federal de uma política para alavancar o setor têxtil.
Ele disse que, apesar de empregar 1 milhão e 700 mil pessoas, de gerar 4 milhões de empregos indiretos e de movimentar uma cadeia que envolve 8 milhões de trabalhadores, a indústria têxtil vem perdendo competitividade.
Enquanto o faturamento em 2011 foi de 67 bilhões de dólares, o do ano passado foi de 57 bilhões de dólares, disse o senador, acrescentando que as exportações também vêm diminuindo. Do total produzido no país, apenas 8% são exportados. Ele atribui essa queda a vários fatores.
O drama da indústria têxtil não está só nos gargalos da carga fiscal, da ciclotimia do câmbio, não está apenas nos juros, não está nos gargalos da infraestrutura, não está no baixo investimento nacional em ciência, tecnologia e inovação. O drama da indústria têxtil está também nessa avalanche de gente que, tendo o Brasil encarecido, fogem para o exterior a fim de comprar produtos mais baratos.
O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, criticou os que afirmam que a economia não vai bem e que a inflação está descontrolada.
Ele citou declarações da presidente Dilma Rousseff, segundo as quais não existe hoje nenhuma evidência de que a inflação esteja fora de controle.
Em nenhum momento nós seremos lenientes com o crescimento da inflação e em nenhum momento também deixaremos de dizer ao Brasil que o que se quer nesse instante é criar um clima artificial de crise, de descontrole, de volta da inflação. Nós precisamos combater aqueles que querem produzir no Brasil terrorismo econômico.
Para o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, os números mostram que os negócios no Brasil estão desabando. A prova está na queda da Bolsa de Valores de São Paulo, que nos últimos 12 meses caiu 16%.
Ele também citou a fuga de dólares e chamou o governo federal de perdulário por gastar muito. E um exemplo disso é a criação do 39º Ministério.
É que o governo é gastador. Criou o 39º Ministério como que agredindo a consciência dos meios produtivos do Brasil. Nós estamos caminhando para ser uma economia do tamanho ou menor do que o nosso mercado interno. Os países que crescem são aqueles que são competitivos, capazes de serem maiores do que o seu mercado interno. Não terminar menores do que o nosso mercado interno.
A procuradora da mulher no Senado defende uma reforma política com cota feminina nas eleições.
A senadora Vanessa Graziottin foi uma das organizadoras do seminário realizado hoje sobre a participação da mulher na política. Os detalhes com o repórter Nilo Bairros.
O seminário teve como tema o fortalecimento e a capacitação da rede de procuradorias da mulher nos estados e municípios e a participação feminina nos parlamentos. Essas procuradorias, como a que foi criada neste ano pelo Senado, têm como missão a defesa da mulher. Elas recebem e encaminham denúncias aos órgãos competentes e articulam a aprovação de proposições e de políticas públicas que assegurem os direitos já conquistados. O seminário teve a participação da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, que reclamou da baixa participação feminina na política. Para a ministra, entre os obstáculos estão a divisão sexual do trabalho, que sobrecarrega a mulher na sociedade, e a resistência dos partidos, que sequer respeitam a legislação atual, que prevê cotas mínimas para candidaturas femininas. A procuradora da mulher no Senado, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu uma reforma política que estabeleça cotas para a eleição e não apenas para a candidatura de mulheres.
Daria um salto na nossa participação no parlamento. É uma reforma política que leva em consideração o voto em listas e que nessas listas partidárias que sejam intercalados homem e mulher, é assim que tem ocorrido no mundo. Ou então, uma reserva mesmo de vaga para as mulheres.
Segundo Vanessa Graziottin, essa política de cotas valeria até que fosse alcançado um índice entre 30% e 40% de representação feminina nos parlamentos. Atualmente, a média de participação da mulher em câmaras de vereadores, assembleias legislativas e no Congresso Nacional não passa de 9%.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.